Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, os funcionários dessa casa, as pessoas que aqui nos assistem e aqueles que estão nos ouvindo e assistindo em casa. Primeiramente, eu quero parabenizar a administração municipal, o prefeito José Carlos, o vice-prefeito Jorginho e toda a sua equipe, Secretaria Municipal da Saúde, pela inauguração do CIAC-SUS, Rejane Luiza Richter. Estivemos lá presentes na inauguração, onde tivemos a oportunidade de conhecer o prédio internamente, e é realmente algo maravilhoso. O prédio, dividido em diversos setores de atendimento, que com certeza vai qualificar muito o atendimento aos trespassenses que necessitarem da saúde. Inclusive, me chamou a atenção a forma como ele está estruturado, os equipamentos que ele possui. E tenho certeza de que isso só foi possível depois de muita luta, depois de muito trabalho, depois de muito esforço, e é provavelmente a primeira, se não é a primeira, é uma das primeiras UPAs do Brasil, daquelas todas que estavam paradas, e a maioria elas ainda estão paradas, né, alguns prédios sendo depredados pelo país afora, e a nossa está em funcionamento, linda, maravilhosamente, né, para atender a nossa população. Parabéns a todos. Em segundo lugar, não posso deixar de falar da data que nós comemoramos ontem, do Dia Internacional da Mulher. Ao contrário das outras datas comemorativas, o Dia Internacional da Mulher, ele não é uma data comercial. Assim como temos Dia da Criança, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal e Páscoa, que viraram datas comerciais, né, para o comércio, o Dia da Mulher não. A origem do Dia da Mulher ele tem raízes históricas de luta, de muito sofrimento, de muita discriminação e de muito sangue derramado. Aquelas mulheres que vieram antes de nós, o meu maior respeito. Porque elas viveram como viveram há muito tempo atrás, e a luta da mulher vem ao longo dos séculos, ela é secular, que a mulher vem gritando, vem trabalhando, vem lutando para que ela consiga direitos iguais, que ela consiga ser respeitada, para que ela possa viver em liberdade e desenvolver as suas potencialidades, né? Há mais de 100 anos atrás, as mulheres, ou menos de 100 anos, já trabalhavam 14, 16 horas por dia. Não tinham creche para seus filhos, não tinham onde deixar os seus filhos, não tinham escola para os seus filhos, não tinham férias, licença saúde, licença maternidade, ou qualquer outra proteção no seu local de trabalho. E muitas vezes eram molestadas e não tinham a quem recorrer. E quando elas lutavam, reclamavam, quando elas exigiam, não poucas vezes eram tratadas como desequilibradas, como loucas. E a história registra um número grande de mulheres que, pelo fato de questionarem a forma como elas eram tratadas pela sociedade, foram simplesmente internadas. Como antigamente se dizia, hospício, eram tratadas como doentes mentais. Então, nós temos no Dia da Internacional da Mulher, nós temos que lembrar, sim, as conquistas. Tivemos conquistas, mas é um dia muito mais para reflexão. Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que estamos voltando atrás, para trás. E é por isso que no mundo inteiro ontem houveram grandes manifestações de mulheres que ainda lutam por aquilo que elas consideram injusto. Nos dias de hoje, as mulheres ainda ganham menos do que os homens. No local de trabalho, as mulheres precisam trabalhar muito mais, se esforçar muito mais para que elas sejam respeitadas. Então, nós temos muita luta ainda pela frente. Para termos uma ideia do tempo do Império do Brasil, no tempo que o Brasil tinha imperadores, as meninas até podiam frequentar a escola, algumas, né? Quem tinha condições de pagar, porque não havia ensino público, mas elas não recebiam aulas de ensino de matemática nem de ciências, porque elas eram consideradas inferiores, como se elas não tivessem capacidade para isso. Não podiam trabalhar fora de casa sem autorização do marido. Não podiam viajar sem a autorização do marido. E tudo isso, e muito mais, continua. Algumas conquistas foram realizadas, outras continuam na pauta. E as mulheres continuam no mundo todo, mas principalmente no Brasil, as grandes vítimas da violência. Em muitos casos, como no caso do, veja o caso do Rio Grande do Sul, esses são dados do Ministério Público. No ano passado, 2019, houve 37.381 registros de ameaças, as mulheres sofreram ameaças. 20.989 lesões corporais. 1.714 estupros. E a gente sabe que disso tudo, menos da metade é registrado. A maior parte das mulheres sofre a violência calada, por medo e até por vergonha. No Rio Grande do Sul, no ano passado, 359 mulheres foram mortas pelos seus maridos, companheiros e ex-companheiros. E neste ano, janeiro e fevereiro, aumentou, os feminicídios aumentaram 233% em relação a 2019. Já foram 359 mulheres mortas no ano passado. E este ano, percentualmente, a violência aumentou. Nós temos 165 casos de violência por dia que são registrados, porque a maioria não é registrada. Mais de 60 mil casos por ano. Segundo a ONU, o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. E muitas vezes, o lugar mais perigoso para uma mulher viver é dentro da sua própria casa, porque é ali que ela sofre a violência. Mas as mulheres... Sim, vereador Vini.
Obrigado, vereadora Marli, pela parte. Apenas para contribuir com a sua oportuna fala nessa noite de segunda a respeito desses dados estatísticos aí que refletem o quanto ainda as mulheres precisam ter firmeza nessa luta para poder avançar em diversos aspectos aqui na nossa sociedade. Ontem a Folha de São Paulo reproduziu uma reportagem dizendo que em São Paulo está tendo agora uma massa de crianças, de bebês recém-nascidos com poucos meses de vida. São cerca de 3.100 bebês com menos de 4 meses que estão indo para as creches lá em São Paulo. Isso é reflexo da famosa reforma trabalhista que venderam a sociedade brasileira como a solução de muitos problemas do país. E que agora muitas mães, principalmente as mulheres, estão sendo atingidas porque não conseguem ter os seus direitos conquistados historicamente, não conseguem ter esses direitos, o direito de licença maternidade e nem de férias. Então são obrigadas a deixar os seus filhos nas creches para poder manter algum tipo de atividade, normalmente uma atividade sem carteira assinada, enfim, na informalidade, na crise que está o país. Então, esse é mais um reflexo dessa malfadada reforma trabalhista que o governo Temer e teve continuidade agora no governo Bolsonaro, não trouxe nenhum tipo de benefício ao país, não foi criado nenhum emprego a mais desde que foi aprovada essa reforma, só retirando direitos, principalmente das pessoas que mais necessitam. E mais, está aí a crise do programa Bolsa Família. Hoje o Ministério Público Federal acionou o ministro, o novo ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, que é gaúcho, que é um capacho do governo federal e do presidente, que não tem opinião própria, e ele agora vai ter que dizer o porquê que os benefícios de quem mais precisa não estão sendo pagos, principalmente na região Nordeste, enquanto o governo Bolsonaro aumentou o número de benefícios em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sudeste e Sul do país, sendo que no Nordeste é onde nós temos as pessoas mais pobres e de baixa renda. Então, é mais um reflexo que prejudica as mulheres, porque o Bolsa Família tem esse interesse de dar às mulheres a gestão desse dinheiro e, principalmente, deixar a criança na escola. Essa é a principal conquista do Bolsa Família. Gostaria de deixar registrada essa indignação também.
Com certeza, muito obrigada, vereador Vini. E para complementar, colega vereador, o presidente Bolsonaro retirou do programa do governo federal de combate à violência contra a mulher todo o dinheiro, todo, deixou o programa sem um centavo, né? A Casa da Mulher Brasileira, que prestava atendimento às mulheres vítimas de agressões físicas. E o pior, caros colegas, o presidente afirma que as políticas de proteção não dependem do dinheiro, mas da mudança de comportamento da mulher. Ou seja, se a mulher apanha do marido, é dela a culpa. Se ela é estuprada, é dela a culpa, né? E muitas vezes se atribui a roupa que a mulher veste. Bom, por que então os estuprados bebês de poucos meses, de alguns dias, não é a questão da roupa, e sim do banditismo mesmo de quem pratica? Então, a ministra Damares, eu considero ela uma louca, uma doida. Ela, na Ilha do Marajó, muitas meninas, crianças são estupradas. E ela teve a cara de afirmar que as meninas lá andam sem calcinhas. Então, as meninas precisam usar calcinhas, por isso elas são estupradas. Ela pretende levar lá uma fábrica de calcinhas. Não dá para acreditar, não dá para acreditar nos absurdos que esse governo faz. E o presidente Bolsonaro, né, batendo palmas para tudo, contribuindo e estimulando ainda mais com os seus discursos, com as suas atitudes, a violência contra a mulher. Infelizmente é isso, presidente, né? Não temos, gostaríamos de vir aqui falar só de coisas boas, mas é impossível. Nós precisamos falar daquilo que nos aflige. Muito obrigada.